que é, Arnaldo? Eu sei que está na comissão, hein? Você repassa 60 mil por tal para quem quer.
Você repara, é para pagamento de dois técnicos. Dois técnicos de verbais, dois atendentes.
É.
Quatro funcionários? Mas não tem mesmo aqui para funcionar.
Vamos começar.
Bom dia, Aline. Sou a Aline, teve aqui, nós perguntamos para ela. Ela falou que é um projeto implantado, não sei o que, que vai precisar, mas ainda não. Ela vai nos falar, pode segurar isso um pouco? Pode. A próxima tentação.
Começou?
Tem que ter isso muito bem visto aí.
Boa noite a todos. 13ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, silencioso. Celular no silencioso. Há muito tempo. Declaro aberta a 13ª reunião pública ordinária da sessão do artigo 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a ata da 12ª reunião pública ordinária. Está em votação. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos os presentes. Hoje nós não temos correspondências, senhor presidente.
Matéria executiva.
Boa noite a todos, colegas. Distinta plateia, João e companhia. Vamos à matéria do executivo, senhor presidente.
Informe das comissões.
Presidente, tem só um. Boa noite a todos, colegas. Só um informe da comissão de revisão do Código de Posturas, que tem uma reunião marcada já para sexta-feira, às 4 horas da tarde, vereadora Bete. Sexta-feira, 16 horas.
Entrada de requerimentos e projetos. Pode falar, dona Sônia. Já comecei, já para cá. A Sônia que tem. Pode ir, não, Zé.
As
Boa noite, senhor vereador Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito do senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, e da senhora secretária municipal de educação, Jane Alves Durão, que adotem providências para o restabelecimento do pronto funcionamento da creche municipal. O funcionamento do ensino infantil deve ser restabelecido, ainda que em outro local, durante a reestruturação do edifício da creche. Justificativa. Após participar de reuniões com as mães da creche de Janira da Fonseca Oliveira, juntamente com o senhor prefeito municipal, Dr. Geraldo Magela Longo dos Santos, é que tenho sido procurada pelas mães em busca de solução para o funcionamento da mesma. Reclamam que não estão sendo informadas quando, onde, como será e como será resolvida a situação da creche municipal em tempo integral. Estão sendo prejudicadas no trabalho, pois não têm como deixar seus filhos. Esta solicitação, elas pedem uma informação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 22 de abril de 2014, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Boa noite, senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Companheiros, edis, compõem a mesa desta igreja Casa Legislativa. Amigo João, boa noite. O vereador que é subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe seguinte discriminada. É um requerimento de número 14, pedido de providência. Solicito ao processo executivo, Dr. Geraldo Magela Lomo dos Santos, que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja ampliada, ou melhor, a complementação da passarela na rua Prefeito Nilson Batista até o Alto Peças Amorim. Com a mudança em fase experimental do trânsito na nossa cidade, como a rua Prefeito Nilson Batista passou a ter mão única, vejo a necessidade da complementação da passarela entre as ruas Luca Proença e Nilson Batista, que terá mais segurança e conforto aos pedestres que fazem sua caminhada matinal e aquelas que estudam, e as crianças que estudam no Colégio Amarelinho. Diante do exposto, e na certeza da sensibilidade e dedicada apreciação dos nobres pares, espero pela aprovação deste requerimento. Sessão das salas sessões da Câmara Municipal de Bicas, de 22 de abril de 2014. É um requerimento número 15, pedido de providência. Vereador que essa subscreve, requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe seguir discriminada. Solicito ao senhor prefeito, Dr. Geraldo Magela Lomo dos Santos, que, através de Secretaria Municipal de Obras, seja sinalizada e construída uma passagem de pedestre com elevação de piso na rua Presidente Getúlio Vargas, próximo à fábrica Guarnieri, que trazendo ainda a diminuição da velocidade dos veículos que trafegam pela rua conhecida popularmente como Rua 15. Justificativo. Pedido em tela reside nos anseios dos moradores na rua Presidente Getúlio Vargas, evitando tragédias com proporções incalculáveis, sem direitos sociais, saúde e segurança. Diante do exposto, na certeza da sensibilidade e compreensão dos nobres edis, visando a segurança do nosso povo, espero pela aprovação deste requerimento. Requerimento número 16, pedido de providência. Vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe seguinte discriminada. Solicito ao processo executivo, Dr. Geraldo Magela Lomo dos Santos, que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja construído no cemitério municipal meios fios a fim de canalizar a água das chuvas que estão ficando empoçadas nas cabeceiras dos túmulos, causando infiltrações e mal-estar nas pessoas que visitam o cemitério. Justificativa. Visitando aquele campo santo, pude observar que em várias passagens por onde se deslocam os cortejos fúnebres estão ficando alagados, vindo a dificultar a passagem dos acompanhantes, causando mal-estar e até revolta dos familiares, vendo os túmulos de seus entes queridos alagados, sendo danificados pela infiltração das chuvas, das águas das chuvas. Diante do exposto, solicito ao Executivo que, através da Secretaria Municipal de Obra, responsável pelo cemitério, seja solucionada essa situação que causa indignação por quem presencia tal fato. Pelo que se faz gerado, requer o subscritor que o presente seja objeto acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis dessa Igreja de Casa Legislativa, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicos, 22 de abril de 2014. E eu tenho mais um aqui, é um pedido de providência também. Solicito ao poder, ao processo do Executivo Municipal, doutor Geraldo Magé Longo dos Santos, através da Secretaria Municipal de Obras, que seja feita a pavimentação asfáltica e canalização do trânsito na rua doutor Levindo Coelho, com o prefeito Nilson Batista. Justificativa. De bom e prudente, eu ouvi, venho este escriba opinar e relatar que sou a favor das mudanças do trânsito em nossa cidade, mas contra como estão sendo conduzidos os trabalhos. Por isso, solicito ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, o asfaltamento e a canalização do trânsito nas interseções já em pauta, onde o fluxo de trânsito aumentou significativamente, ficando confuso por falta de conhecimento dos condutores e sinalizações inadequadas, podendo vir acontecer algum acidente. Visando a segurança de todos, pelo que se faz joerado, requer ao subscritor que o presente seja objeto acolhido e dedicado à apreciação dos nobres edis dessa Igreja Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicos, 22 de abril de 2014, Nilo César Gomes, vereador proponente. É só isso, presidente. Muito obrigado.
Agora vamos.
Desculpe, senhor presidente, só terminando de recolher as assinaturas. Primeiro, inicialmente, vou ler o requerimento número 35, que é um pedido de providências, que solicita à mesa diretora que, após aprovação do plenário, torne nula a portaria número 12/2014 e reinstale a comissão de inquérito para averiguação dos fatos que culminaram com a interdição do Centro de Educação Infantil de Janeiro Fonseca de Oliveira, abarcando em seu escopo todo e qualquer procedimento que tenha contribuído direta ou indiretamente para o fato ocorrido. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de garantir que a comissão retromencionada não venha a ser questionada judicialmente por não cumprimento de dispostos fundamentais à sua instalação. Inicialmente, devo admitir o não cumprimento do artigo 67 do Regimento Interno, que prevê que a instalação de comissão especial deve ser solicitada por um terço dos vereadores dessa Casa Legislativa, o que corrijo através deste requerimento, que segue com as assinaturas necessárias para embasar a criação da comissão. Em segundo lugar, faz-se necessário ampliar o leque de possibilidades investigatórias da comissão, já que a portaria em comento as restringiu demasiadamente, possivelmente e provavelmente influenciada pelo texto contido no requerimento número 29/2014 de minha autoria. Tendo essas justificativas como norte e no intuito de que a comissão especial possa realizar trabalho eficiente e eficaz na apuração das responsabilidades que envolve o fechamento do Centro Municipal de Educação Infantil, solicito aos demais pares apoio a esta proposta e à mesa diretora compreensão de que minha intenção é somente mitigar possíveis alegações judiciais conflitantes envolvendo o processo a ser instalado por essa Casa Legislativa. Nosso papel nesse momento é o de demonstrar à sociedade, com clareza e transparência, os fatos que culminaram com a interdição da creche, não deixando dúvidas de que nós, vereadores do município de Bicas, estamos em busca das verdades escondidas por trás da infinidade de boatos que rondam esta malfadada obra pública. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões, em 22 de abril de 2014, assinam comigo os vereadores Nilo César Gomes e Francisco Carlos Vicini, o requerimento número 35. Requerimento número 36, presidente. É um pedido de informação. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa legislativa quais serão os mecanismos utilizados para monitorar, avaliar e direcionar medidas de ajuste em relação às mudanças implementadas no trânsito a partir do último dia 6 de abril. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de conhecer quais as ferramentas serão criadas ou utilizadas para avaliar a efetividade das mudanças já realizadas no trânsito municipal. O decreto-lei que promoveu as mudanças trazia em seu conteúdo que elas seriam em caráter experimental. Porém, este mesmo documento não deixou claro quais seriam as formas de avaliação utilizadas para considerar ou analisar possíveis alterações no planejamento proposto. Portanto, tendo em vista o decorrer do tempo e das ponderações que temos recebido de cidadãos do município, solicito informações sobre os mecanismos que poderão ser utilizados para criticar, elogiar, reclamar e propor novas alterações. Esperando contar com apoio dos pares, sala de sessões, em 22 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. E por último, número 37, também um pedido de informações, solicita à controladora municipal informações acerca da apresentação de artistas ocupantes de cargo de confiança na administração municipal em eventos promovidos pelo Poder Executivo. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de conhecer quais são os mecanismos de contratação utilizados para que artistas ocupantes de cargos de confiança na atual administração participem de eventos promovidos pelo Poder Público. Olhando os documentos anexos, onde o secretário de Cultura, em resposta ao meu requerimento número 5/2014, admite que o DJ Leandro Moreira, atual diretor da administração, se apresentou nos intervalos do Réveillon 2013-2014, algumas dúvidas surgem quanto à legalidade do ato. A Lei Orgânica Municipal, em seu texto, prevê, abre aspas, artigo 118, os secretários municipais serão escolhidos pelo prefeito dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade, em pleno exercício dos direitos políticos e residentes do município de Bicas, e estarão sujeitos, desde a posse, aos mesmos impedimentos dos vereadores. Parágrafo único, aos diretores, com atribuições equivalentes às dos secretários municipais, aplica-se a regra do caput. Já em seu artigo 81, que trata dos impedimentos aos vereadores após a diplomação, a lei orgânica diz o seguinte, artigo 81, é vedado ao vereador, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa, concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive aqueles de livre nomeação e exoneração, nas entidades indicadas na linha anterior. 2. Desde a posse. A. Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Fecha aspas. Diante desses argumentos, sirvo-me desse instrumento para interpelar a Controladoria Municipal sobre como são feitas essas contratações, já que nossa lei orgânica deixa claríssima sua impossibilidade. Aproveito ainda o ensejo para saber se a Controladoria informou o Prefeito Municipal dessas impossibilidades e, caso afirmativo, se foi instalado procedimento interno para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. Gostaria ainda que fosse informada essa Casa Legislativa se a Procuradoria-Geral do Município, órgão responsável pela defesa dos interesses públicos municipais, é conhecedora de tais fatos e, caso afirmativo, quais as providências foram ou não tomadas para proteger os munícipes desses atos, no meu entendimento, irregulares. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões, em 22 de abril de 2014, Aloysio Borges, vereador proponente. Somente isso, senhor presidente.
Já tem, já tem. Pete.
Mais uma vez, boa noite a todos. Judite, boa noite. Obrigada pela sua presença. O requerimento número 11/2014 é um pedido de providências, né, solicitando o senhor prefeito municipal a possibilidade de intervir junto à Polícia Militar na pessoa do tenente senhor Weidner Novaes de Souza para disponibilização de um policial em frente à Escola Amarelinha nos horários de 12h45 às 13 horas e de 16h50 às 17h10. Justificativa é devido ao grande número de veículos que circulam pelo local, torna-se imprescindível uma autoridade de trânsito a fim de garantir a segurança das crianças que lá estudam. Sada as sessões da Câmara Municipal de Bicas, 22 de abril de 2014, Maria Isabel Gouveia Silva, vereador do proponente. Somente isso.
Júlio, alguma coisa? Uso da tribuna, a senhora Judite pediu, fez inscrição, a senhora pode... liga o microfone. A senhora tem 5 minutos para falar. Tá?
Boa noite a todos presentes. Meu nome é Judite, eu sou proprietária do restaurante Divino Sabor de Bica, situado ali na Praça São José. E venho aqui solicitar e pedir a ajuda de vocês sobre o que está acontecendo comigo. O que acontece? O meu estabelecimento, ele normalmente era um restaurante somente de dia. Mas a própria população de Bicas, por muita insistência, me pediu para que eu abrisse à noite. E assim, por depois de muito tempo estudar, abrimos à noite. O que vem ocorrendo? O que vem ocorrendo é que as pessoas de Bicas gostam de ficar mais ao lado de fora, ali, não dentro do estabelecimento. Justificam que gostam de ver as crianças lá na praça brincando. Então, o que nós fizemos? Colocamos ali as cadeiras na calçada e, posteriormente, foi um número pequeno, aquelas cadeiras. Então, assim, colocamos algumas cadeiras no asfalto. Sei que é indevido, é incorreto, sei. Mas o que acontece? Essa foi até um parâmetro que nós fizemos, porque já vimos isso aqui na cidade de Bicas. Então, fizemos igual. Pois bem, com a alteração do fluxo, fui notificada pelo código de postura da prefeitura, informando que ali não poderia ter as cadeiras. Pois assim cumpri. Retirei as minhas cadeiras, não coloquei semana passada. Desta semana, nem na quinta nem na sexta, minhas cadeiras ficaram, porque sei do direito do município e sei do meu dever. Após isso, outros estabelecimentos, não sei se foram notificados, e colocaram, tanto na semana passada, quanto na quinta, quanto na sexta-feira. Eu, por um impulso de cidadã, falei, isso não é certo. Fui e coloquei as minhas cadeiras no sábado. A polícia militar foi lá e me fez uma ocorrência, informando que eu já tinha sido notificada e que aquilo não era correto. Pois assim eu fiz, dei todos os meus dados. E agora eu vim pedir a vocês, porque nós sabemos que aqui em Bicas a gente precisa de pessoas, a gente precisa de movimentar a cidade. Então ali eu sei... Quem aqui, vários presentes, já foram no meu estabelecimento. É um estabelecimento que eu coloco regras e normas. Não tem nada ali que nenhuma família possa frequentar. Mas eu estou me sentindo que a penalidade só está vindo para mim. E, no entanto, eu gostaria que vocês, como autoridades daqui da cidade, tomassem uma providência. Ou que nós façamos uma norma para todo mundo poder colocar em um horário definido, um horário que a gente tenha menos fluxo de veículos, que seja essa lei feita para todo mundo e não só para algumas pessoas. Porque nós sabemos que aqui em Bicas nós temos de norte a sul pessoas que colocam cadeiras no asfalto, nas calçadas, não só ali em torno ao meu restaurante. Nós sabemos que pessoas que já têm comércio há bastante tempo aqui em Bicas já utilizam dessas formas. Então, eu gostaria, já fui no prefeito, ele até me instruiu a vir aqui, pediu o auxílio de vocês para que nós pudéssemos ser igualitários. Ou a gente... sancionasse uma lei que pudesse estabelecer isso como uma forma legal em um determinado dia ou um determinado horário, ou que fosse punido todo mundo, porque eu estou me sentindo prejudicada. Muito obrigada.
Eu queria que a senhora ficasse aí, que a senhora vai responder as perguntas.
Então, tá bom?
Pode começar, Francisco.
Boa noite, dona Judite. Eu, como sou frequentador da praça, não vou ao restaurante da senhora à noite, mas fico do outro lado. Então, eu queria parabenizá-la, porque nós discutimos o requerimento do vereador Nilo César aqui a respeito das mesas da senhora. A senhora está, na minha opinião, coberta de razão. coberta de razão. Porque a lei não é só para um, é para todos. Vou te dar exemplo das suas mesas, não. Vou te dar exemplo daquela loja de R$1,99 ali. Você passar na calçada, tem que esperar passar, dar preferência para os outros. Você passar, está usando espaço público. Paga mais? Não paga. Eu fui parar meu carro numa vaga, o cara, ô, pode parar aí não. Tem um cone do cara, eu passei por cima do cone. Agora eu parei por cima, passei por cima. Falei, isso aí é seu, você está aí no meio da rua? Aqui a vaga é de todo mundo. Seu imposto você paga igualzinho o meu. Todo mundo paga imposto igual. Então quero parabenizar, só está correto de razão, porque se a lei é só para a senhora, vou contar para vocês. Eu estava na procissão sexta-feira, a procissão teve que desviar das mesas do Manel, dar a volta por trás da igreja, porque ele tampou em frente com o biquinho ali, tampou aqui tudo de mesa e cadeira ali, a procissão teve que dar a volta. Cortar caminho das cadeiras da mesa dele.
Eu vi.
Entendeu? O senhor estava na procissão também, eu também estava. Então, ela está errada de colocar? Claro que não. Não estou aqui para defender A nem B. Se tá erra, ela está errada, certo. Mas estão todos errados, porque só ela punida.
É, vereador, eu vou deixar claro. Nós não temos participação. O código de postura não permite. Agora, se ela está sendo prejudicada, eu até trouxe o item aqui, a Elizabeth vai ler para mim aqui. O código de postura é claro. Entendeu? Eu entendo a posição da senhora, acho que ela está coberta de... Igualzinho falou, os direitos são iguais. O mesmo direito que o A tem, o B também tem. Eu vou concordar. Porque a senhora foi punida, não vou discutir. Entendeu? Só que nós, eu acredito que alguém que foi notificar você acompanhou, viu o código de postura. Roberto, faz favor.
Não, eu não questiono.
Ela deve ter,
eu não questiono o código de postura, porque antes de eu vir aqui, eu me instruí antes, sei que estou errada, não estou retirando a minha responsabilidade, mas também sei que a gente precisa de ganhar o nosso pão de forma honesta e sei também que eu estou sendo prejudicada. Vocês desculpem me emocionar, porque somente eu fui notificada. Agora, por quê, senhores presentes? Porque eu não sou da cidade de Bicas? Porque eu não tenho um policial que eu sou conhecida dele? Porque eu não tenho a pessoa do código de postura, não é meu amigo para não me notificar? Foi injustiça. E o que eu estou vindo aqui é pedir somente igualdade. Porque eu sei que eu estou errada. Eu não estou de forma nenhuma falando que eu estou certa, não. Eu li o código de postura e estou errada. Mas eu quero o seguinte: se eu não posso, ninguém pode, gente. Por que que eu fui notificada? A polícia foi lá, meus clientes estavam todos lá, entendeu? Então, assim, é injustiça comigo.
Entendi.
Sendo que eu estou trazendo pessoas para Bicas, que a pessoa vai no meu restaurante, não fica só ali, ela vai e pede um lanche em outro, não somente eu estou sendo beneficiada. Então é isso que eu gostaria, que vocês pudessem me ajudar a ver a minha história de um outro lado. Entende? Se não posso eu, não pode ninguém. Mas eu sei que todos que ali estão com as suas portas abertas estão ali para ganhar o seu pão. Então, por que que a gente não tenta, vocês são mais inteligentes do que eu e tal, uma forma na lei da gente estabelecer para que todos possam colocar num horário ou num dia específico, alguma coisa assim, não querendo prejudicar ninguém, porque da mesma forma que eu não quero me prejudicar, eu não quero prejudicar ninguém, mas assim, que seja justo com todo mundo.
Tá bom. Vai falar, Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, João. Boa noite, Judite, né?
Isso.
Parabéns por você estar usando a tribuna, reivindicar seus direitos. Eu estou entendendo, né, o que está se passando, o que você está reivindicando. É justamente isso que o vereador Quiquinho disse. Hoje, a lei em vigor, nosso código de posturas, que a gente já vem falando há muito tempo, está defasado, está ultrapassado, né, ele proíbe. Mas só que o código de posturas não vem sendo cumprido há muito tempo. Porque não é só a questão de bar. O que quem disse aí? É loja. No mandato anterior eu já fiz diversos requerimentos para aquela loja ali, competição, né? Que coloca os objetos na calçada, som. eu uso até o sono, uma altura aqui atrapalhando aqui o prédio da prefeitura. Então são vários estabelecimentos. A gente não precisa ficar só nos bares, não. Então assim, eu vejo dessa forma também. É comum da sua opinião, né, da sua. Você está indignado aí, deve ficar realmente, porque ou se cumpre o código de posturas, né, tem que ser para todo mundo, ou então deixa do jeito que está há muito tempo. Finge que tem, né, existe a lei, mas ninguém cumpre, finge que está cumprindo, deixa para lá, entendeu? O que nos cabe aqui, nós estamos fazendo. É rediscutir o código de postura, o vereador Louro. Eu ia até deixar para ele falar, mas ele é o presidente, vereador Louro, eu e a vereadora Beth. Nós fazemos parte da comissão que está discutindo, começamos agora a discutir o Código de Posturas. Tem várias situações que têm que ser rediscutidas, que estão ultrapassadas. Uma urgente, uma das mais graves é essa situação dos bares. Porque, de um lado, a gente tem que verificar a segurança dos cidadãos, né? De outro, a gente também não pode proibir, atrapalhar, né, o desenvolvimento do seu trabalho, do seu negócio, está gerando emprego, do outro bar. Só que tem que ser uniforme. Não pode, o atual prefeito, né, foi vereador aqui conosco, ele sempre pregava isso, sempre batia na tecla aqui do caminhão do abacaxi. Que era justamente isso. Ele ficava indignado porque o caminhão do abacaxi era multado e outros comerciantes, né, que vendiam livremente. Hoje, a administração até age de forma correta em cobrar uma taxa desses ambulantes que vêm de fora, né? Alguma coisa tem que pagar, tem que se regulamentar, né? Agora, essa situação dos bares aí, a gente tem que entrar nessa discussão, como outras discussões, de repente até, não sei se é o caso, o presidente, vereadora Beth, a gente já adiantar essa discussão e aprovar, já reformular isso no atual Código de Posturas. A gente tem que ver o andamento do trabalho, se não vai demorar tanto, né? Porque hoje, se for para cumprir, o que nós temos que exigir é que ninguém ponha cadeira em lugar nenhum. Então, ó, a partir de amanhã, você está proibida, o bar tal está proibido, 1,99 está proibido, aí vai ter que... aí realmente, na minha concepção, eu acho que tem que ser uma coisa mais flexível. O vereador Louro tem essa opinião, deu essa sugestão, né, a gente vem discutindo isso. Eu acho que não pode ser uma coisa proibido ou... ou concedido liberadamente. Eu acho que tem que ter... A melhor forma, estou colocando a minha opinião, seria um horário, né, o dia, determinado horário, final de semana, uma coisa diferente, mas isso tudo tem que ter uma discussão entre nós, vereadores, vocês, comerciantes, né, não só os donos de bares, os comerciantes, a sociedade, né, eu acho que tem que ter uma discussão para a gente chegar, sempre vai desagradar alguém vai sair desagradado, né, mas assim, a gente tem que atender a maioria, e sempre pensando no bem do cidadão e no trabalho de vocês, né, que é uma empresa. A gente sempre prega isso aqui, tem que dar um incentivo, né? A gente não pode simplesmente aprovar situações aqui que possam te atrapalhar outros comerciantes. A gente tem que discutir isso com calma. Mas concordo com você, eu acho que a gente deve até, não sei se é a comissão, vereador Louro, ou a mesa diretora, mandar um comunicado para o prefeito, né, pedindo explicações, se realmente foi notificado apenas um estabelecimento, se a partir de agora vai começar a ser cobrado, né, o código de posturas do jeito que está, então para ser igualitário, né, para que não ocorra injustiças, né, até a gente tomar uma providência, ou ao final, aprovando o Código de Posturas todo, de repente, se for da opinião dos colegas, de repente fazer essa discussão antecipada e já fazer uma emenda no Código para já legalizar, né, acertar essa situação, que realmente hoje fica aí. Se for cumprir o Código, não pode. Né? Se for deixar para lá também, aí tem comerciante que coloca até no meio da rua. Então, tem que ser discutido realmente.
Lembra da pessoa que fez a notificação para a senhora?
Sim, eu tenho um papel lá no restaurante.
Você sabe o nome de cabeça, não, né?
Eu acho que foi Danilo.
Danilo? Dona Bete.
Eu sou presidente. Até como sugestão, eu gostaria que, devido a essa denúncia, acaba sendo uma denúncia, né, que ela trouxe, de que só ela foi notificada, poderia chamar aqui o fiscal de postura e que eles nos fornecessem estabelecimentos ou os comércios que já tiveram, que já foram autuados, né, ou que já foram cobrados.
Até ser uma coisa, ela veio trazer essa notícia, mas realmente ficou configurado isso, a gente não sabe, eu não estava nem na cidade, né, se aconteceu, se foi configurado isso, que ela foi notificada e foi proibida de colocar as cadeiras e outros estabelecimentos colocaram, ela saiu prejudicada.
Senhor vereador, né? Eu retirei até a foto dos outros estabelecimentos. Ô,
Rafael, o outro não colocou, o outro fechou a entrada, fechou uma rua.
Então...
fecharam uma rua. Entendeu?
Claro. Não, e ela sofreu até um constrangimento, né, por ter tido a polícia, né, no seu estabelecimento, e é uma pessoa que não é de Bicas e investe em Bicas para o comércio local. É importante... Né? Então, o Código de Posturas, ele é muito antigo, né? Nós estamos na comissão fazendo a revisão do código, tentando adequar de uma melhor forma, porque o horário de comércio antigamente, se não me falha a memória, o que consta no código, 10 horas da noite os bares. Quer dizer, a vida mudou muito, né? Há uns tempos atrás, 10 horas, 11, o pessoal estava chegando em casa, hoje eles estão saindo depois desse horário, né? Então a gente realmente precisa de fazer uma revisão e adequar da melhor forma à realidade, né? E você, né, parabéns por você ter vindo, é isso mesmo, você tem razão, porque injustiça é uma coisa que não pode acontecer. Nós estamos aqui, né, para fazer cumprir a lei e tentar, de uma melhor forma, sanar, né, os problemas, porém, sem prejudicar quem está trabalhando, né? Agora, uma coisa que eu tenho preocupado, até nos comentários nossos aqui, quando diz em relação até seu estabelecimento, ô Judite, é a questão das mesas na rua, como outro qualquer sofre esse risco. Se um carro vier atropelar algumas pessoas, é uma responsabilidade muito grande para você também. Sim. Né? E essa é uma preocupação que nós temos aqui. Mas a gente tem que, como disse o vereador Rafael, a gente, né, procurar uma melhor forma de menos prejudicar.
Eu havia, né, até pensado...
De incentivar de uma forma, né, da mesma
tenho
forma.
Tenho também essa preocupação, tenho ciência disso. Então, fui até o padre Cássio e solicitei ele se eu poderia colocar no outro lado da praça.
Sim.
Né? E ele me informou, ele falou, olha, eu não vou falar que sim, nem vou falar que não. Porque eu estou com uma situação que está para ser resolvida... Então, se você não está no meio desta confusão, é preferível que você não coloque para você não entrar. Pois assim eu fiz. Entendeu? Uhum. Pois assim eu fiz. Então, sim, aí eu estou tentando de todas as formas. Já aumentar essa situação. Isso. Ele nem falou que eu poderia ou que não. Ele só me deu um conselho. Falou, se você não está no meio desta confusão, então você não entre. Pois assim eu fiz, não coloquei. Mas aí, diante daquela situação, eu no sábado, dia de música ao vivo, que é o dia que a gente tem mais movimento, e eu vendo vários clientes indo embora, porque não tinha mesa lá fora, dentro tinha. Mas eles gostam, não sei o motivo, de ficar lá fora. Aí eu, no impulso, fui e coloquei. Foi eu só colocar, a polícia chegou. Então, assim, eu sei que ali é um local onde o fluxo de veículo foi desviado, eu sei, mas eu já estudei também que a partir das 9 horas não tem tanto fluxo assim. Já pensei em colocar o meu carro antes, deu a curva ali, depois da zebra, coloco o meu carro ali, para lá coloco 3, 4 mesas. Então, quer dizer, eu também sei que eu estou errada. Mas, assim, tentando arrumar uma possibilidade de ficar bom para mim e bom para as pessoas.
Não, que a lei seja igual para todos, né? Principalmente. Né? É só isso, presidente.
Senhor presidente, Dona Judite, de início queria te parabenizar por você ter essa coragem de reivindicar o seu direito, viu?
Obrigada.
Foi eu que fiz o requerimento, não é contra você não, viu? Eu quero que você me entenda muito bem. Como a nossa vereadora Beth, o Rafael falou, nós temos muita preocupação com as pessoas que ficam sentadas nas cadeiras na rua, entendeu? Eu não sou contra de colocar som ao vivo, eu não sou contra disso, eu sou contra a cadeira na rua. Então eu acho que o fiscal do Código de Postura fez muito mal só te multar. Eu acho que tem que multar todos aqueles que estão, não estão de acordo com o Código de Postura. Não como só você, mas como o Manuel, como lá aquele outro menino ali de baixo, o Pompa. Multar quem tiver com cadeiras na rua, você está entendendo? Porque eu acho que isso aí é uma segurança e a pista foi feita para o trânsito. Eu às vezes, mais à noite, colocar na calçada, eu acho que até pode ser revisto isso, né, Louro? Vocês estão no Código de Postura, pode abrir esse leque ainda. Mas eu acho que na rua é muito perigoso, tanto para os pedestres, como possam ser responsáveis criminalmente, às vezes, se acontece um acidente, vocês, proprietários. Não é que eu sou contra, que eu já tive bar também, eu sei os dias que a gente ganha mais um dinheirinho, final de semana, não é? E é chato, sim, quando você vê que você está sendo prejudicado. Mas eu queria te dizer que eu fiz o requerimento lá, não é para te prejudicar, não. Eu fico muito preocupado com o pessoal na rua, viu? Isso aí eu vou sempre ser contra. Vou mesmo. Se o Código de Postura que eles fizerem lá e colocar, vai botar a cadeira na rua, eu vou votar contra. Eu acho que na calçada não, acho que calçada tem um jeito ainda, pode abrir um leque, dependendo do horário. E eu também acho que o padre, que você foi muito prudente e o padre Castro também. Ele sabe a confusão que está dando isso aí, entendendo? E eu acho que você deveria ser prudente também. Esperar um pouco, porque isso aí vai ser decidido. Não é? Vai ser decidido. E nós estamos aqui para te ajudar. Não só eu, mas eu acho que todos aqui estão. Nós estamos imbuídos para melhorar a nossa cidade. Não é? Mas, às vezes, tem certas coisas que, como o Rafael disse, nosso colega Rafael, nós não vamos agradar todo mundo. Alguém vai ficar chateado conosco. Mas, infelizmente, não é? Você deve ter ficado chateada comigo. Não, não é? Mas nosso trabalho é esse. Então, mas nós estamos aí para acompanhar o Código de Postura. Eu acho que o fiscal, se só te multou, foi errado.
Não, ele só
tem
me notificou.
O presidente tem que pedir, não é? O trabalho, quais os estabelecimentos que foram multados, notificados, não é? E colocar a lei em prática. Não é por isso que estamos fazendo a modificação do Código de Postura. É problemático, polêmico, nós sabemos disso, mas infelizmente tem que ser cumprido a lei, tá? Muito obrigado, tá?
Boa noite, Judite. Não é nem pergunta, é só uma colocação. Vou iniciar dizendo o seguinte, senhor presidente, ninguém me deu procuração para defender e eu nem tenho motivo para fazê-lo, diga-se de passagem, mas quando fala assim que o Manel fechou a rua lá, eu presenciei alguma coisa da conversa, e parece que ele se aproveitou daquela área que está isolada, que não tem trânsito hoje nela, se eu não me engano. Eu não estava nem aqui,
mas
tá?
Mas o Código de Postura eu diz que as cadeiras aqui não podem ficar não, nem na calçada, e muito menos numa
lógico
via que está fechada.
É isso que eu estou falando, ninguém me deu procuração para defendê-lo. O que eu sei da conversa que teve aqui é que fosse usada aquela área morta, daquele bico da praça lá, uma área que não tem trânsito, não pode estacionar, e que foi isolada por causa da modificação do trânsito, é isso que eu sei. Só isso, para deixar isso claro, mas ninguém me deu nenhuma procuração para defender ele, não. Acho, Judite, que você está correto. Agora tem um problema muito sério aí, que não depende da gente, e nem do prefeito. Aliás, a notificação, quando eu presenciei também aqui no corredor semana passada ou retrasada, eles discutindo sobre esse assunto de notificar os bares, que estavam colocando mesa na rua, eu falei com o Danilo, que é o fiscal de postura, falei, Danilo, sinceramente, acho que você não tem que se envolver nisso, não. A prefeitura não tem que se envolver nisso, é problema da polícia. Aquilo ali é área de rolamento, de pista de rolamento, é questão de trânsito. A polícia tem que chegar lá e impedir que coloque. Não é questão de prefeitura. A calçada, eu acho que é um problema da prefeitura. Tudo bem que a prefeitura pode até tomar atitude. Mas aí, eu estou falando questão politicamente, eu falei assim, não é interessante que a prefeitura se envolva nisso. Na verdade, aí foi aí que ele me falou. Foi a própria polícia que pediu para fazer. Para que ganhasse mais força a definição de não se colocar a mesa na rua. Tá? Nós não podemos, infelizmente, fazer isso. Porque é o que a gente falou aqui. É muito bacana a gente dizer o seguinte. Ah, não, nós vamos autorizar que bote mesa na rua depois das 9 da noite. Aí um caminhão perde a direção, invade aquilo lá e mata 20 pessoas. Sabe quem vai ser responsabilizado? Você, o tenente da polícia, o prefeito. Igual aconteceu em Santa Maria. Não adianta falar que autorizou, que pode, que não pode. Alguém vai ser responsabilizado. Todo mundo. Menos a própria pessoa que sentou lá. O pai de uma criança que pode ser atropelada e morrer ali, não vai ser responsabilizado. Responsabilizado vai ser o prefeito, o tenente, os policiais que estavam de plantão, que passaram lá e viram e tomaram atitude. Todas essas pessoas vão responder, provavelmente por homicídio culposo, se matar alguém. Então, eu acho que nessa questão a gente não tem como envolver, a não ser que a gente fechasse a rua. Por um certo horário fechasse a rua, mas não tem como fazer. Então, acho que é muito difícil. Agora, a questão da calçada... Né, aqui a gente já discutiu isso algumas vezes e acho que a gente tem que modificar, que depois de certo horário só vai para a rua quem vai para bar. Depois de 10 horas da noite não tem mais nada na rua. O parque já fechou, as crianças já eram para estar em casa dormindo, então quem vai para a rua é para ir para bar. E as pessoas realmente gostam de sentar nas calçadas e tal. Com relação à rua, minha opinião, assim, analisando nu e cruamente de antemão, acho que a gente não tem como autorizar esse tipo de coisa. Então, vamos até estudar e discutir isso, mas...
Então a gente tomaria uma posição de todos?
Norte, sim, sim.
Sul, leste,
lógico,
oeste?
Sim, lógico.
Sim, vou é cobrar amanhã.
É exatamente isso que eu ia
vamos
chegar
colocar,
agora.
Vamos colocar, porque a notificação foi agora. Feita na semana anterior da Semana Santa. Sim. E dois estabelecimentos que estavam na minha frente colocaram. Sim. Eu falei, eu não vou colocar porque eu sou uma pessoa estudada e eu sei que isso não é correto.
Sim.
Na quinta-feira também as pessoas colocaram e na sexta-feira também. Ou não estavam com medo da punição, né?
Nesse ponto,
ou não estavam com medo do que aconteceriam depois.
Nesse
então,
ponto, senhor presidente.
Eu venho aqui pedir aos excelentíssimos vereadores que então tomem a postura correta. Porque naquele dia, no sábado, 3 estabelecimentos estavam com as cadeiras na rua. Eu tirei fotos, já deixei as fotos no gabinete do prefeito. E lá, somente lá, no restaurante Divino Sabor, a polícia foi. Então, tem coisa errada.
Acho que
e
a
eu
gente,
gostaria
senhor presidente,
que vocês
aí...
tomassem a postura, não em meu lado, mas sim no lado da justiça. Porque que um é notificado, a polícia vai no estabelecimento dele e os outros não vão. O outro fechou a rua. Ah, tá, a rua está interditada. Mas ele está sendo beneficiado com as mesas dele na rua?
Dona Judite,
sendo que um outro não pode? Pode, perfeitamente.
Bom, então o que eu queria dizer era isso. Acho que a mesa diretora, é papel da mesa, não de nós, deveria enviar um ofício ao prefeito, né? Porque eu acho que é isso que ela está querendo. Né? Imediatamente, amanhã, a mesa diretora enviou um ofício ao prefeito, cobrando que todos os estabelecimentos sejam notificados e... E a polícia, né, aí cobrar da polícia também, acho que até a própria mesa podia enviar um ofício ao tenente Wagner, cobrando dele que todos sejam cobrados e todos sejam impedidos de fazer. Acho que essa que é a postura que a Câmara pode tomar. Não tem outra medida a ser feita nesse momento. Vai ficar o convite, então, já pela sugestão do Rafael, né, Rafael? Porque eu já tentei levantar esse assunto aqui antes. E todo mundo achou melhor deixar para estudar isso quando for estudar o Código de Postura, que é gigantesco. Mas, por mim... Acho que a gente podia antecipar esse debate. Até para resolver essa questão da praça que você está falando, a gente esteve lá conversando com o Padre Cássio, a dona Sônia foi comigo lá, e ali tem um problema muito sério, porque assim, a gente fez um acordo com o pessoal lá e não cumpriram o acordo. Não cumpriram o acordo feito com o padre. Por isso que ele voltou a carga na justiça, e está um problema muito sério isso. Mas eu acho que a gente pode tentar voltar nesse assunto. Né? Antecipar esse debate, chamar todo mundo que tem interesse, e discutir essas questões, porque tem gente, se ali eu sei que tem condição. Mas tem gente ali que, mesmo no entorno da praça, não tem condição. A calçada é hiper estreita para colocar mesa e cadeira na calçada. Então, tudo isso tem que ser estudado até a diâmetro da calçada, a largura da calçada, o espaço que pode ser ocupado, o espaço que tem que deixar livre. Então, a gente vai, né, eu como presidente da comissão, essa semana ainda, vou notificar vocês lá embaixo e todos que se utilizam da calçada, a gente vai fazer uma primeira discussão a respeito desse assunto. Só isso, senhor presidente.
Só mais uma parte, senhor presidente. Só mais uma parte. Ô, vereador, eu gostaria então que você estudasse isso com a competência mais a fundo. Não estou te chamando de incompetente, não. Tá? Você pega lá na Construfil, vou te dar um exemplo, pega na Construfil, usa o espaço, põe o cavalete lá, você para estacionar, eu destino meu carro, peguei o cavalete dele, coloquei em cima da calçada e estacionei. Ô, oh, você não está vendo o cavalete aí, não? É sua vaga, você comprou? Não, só que você estudar. O vereador Julinho usa a calçada no final de semana. Aí pega ali o Volney Sato, usa o espaço, põe um cavalete lá de ferro lá, que é um peso danado, um bueiro com um buraco dessa altura que já é para estacionar, que é ruim, certo? Então vamos tomar essa decisão de acordo. O Mercado Santo Antônio vai lá hoje. Vai lá hoje. Eu fui lá hoje. Agora de tarde ali. Ele coloca uma pilha de caixa na calçada até no teto. Aí você vai estacionar, tem pilha de caixa no, na rua que é para o caminhão dele parar para carga. Então vem descendo. Esse menino aqui, ó, ali, ó, a 1,99 não tem passagem na calçada. Competição Nova, use a calçada. A Roma aqui usa a rua aqui, que põe aquela barraca de vez em quando, solta foguete na cidade inteira, a barulhada do cão, para mostrar o produto dele. Então, vamos pegar lá perto dela lá, aquela que tanda na esquina lá. Quando está chovendo, você tem que passar na rua, porque a mercadoria dele ocupa esse calçado tanto assim. Então, não vamos ser injustos com ninguém. A cidade precisa de emprego, ela está trazendo emprego, todo mundo traz emprego, certo? A cidade não corre dinheiro. Então tem que fazer um estudo bem feito. Eu acho que teria que fazer uma reunião com o prefeito, com todos os secretariados, chamar o secretário, pegar a opinião de todo mundo, porque a denúncia dela aqui, ela está insatisfeita que só ela foi penalizada. Não, certo? Você só ela penalizada. Eu acho que a mesa diretora deveria enviar um ofício liberando ela, porque assim, ou então punir todos. Ou libera ela por todo mundo.
Eu não vou ser conivente com erro.
Não.
Eu não vou ser conivente com erro. Você vai me desculpar, mas isso eu não vou fazer de jeito nenhum.
Senhor presidente,
se você me disser que a gente tem que tomar providência amanhã para saber se os outros foram notificados ou não, eu vou ficar quieto. Agora, se ela cair num buraco, eu vou cair atrás dela, não vou fazer de jeito nenhum.
Não estou falando isso não, senhor. O senhor me entendeu errado. Ah,
não, você que disse.
Não, não. O senhor não deixou concluir, ué.
Só uma parte.
Não deixou concluir. Só deixou concluir. Porque, olha só, porque ela vai ser penalizada, o restante não. Ou um outro ônibus, meu amigo. Isso é a justiça. Por que que vai penalizar um só? Se fosse comigo, eu estaria lá no fórum. Fosse o lugar dela, que é o promotor.
Eu já estou tomando essa providência.
Eu ia lá no fórum. Ministério Público aqui, olha. Só eu. Tem foto, o resto não foi. Pode me chamar para testemunha que eu vou. Olha, eu estava na rua, ninguém vai. Eu estava lá. Acabou. Ou um ou todo mundo. Eu acho que a minha diretora tinha que tomar a providência seguinte. Chamar aqui prefeito, fiscal de postura. Fiscal de postura, gente. Quem denunciou outro dia? Acho que foi o Loura aqui. Que tem um caminhão de terra no meio da rua, na rua do prefeito lá. Já vai fazendo aniversário, nação pé de milho em cima dele. Alguém denunciou aqui. Entendeu? Isso eu não vi, não. Isso não vi, não. O Rafael foi bem claro nas palavras dele aqui. Quanto tempo que não é que o fiscal de postura não trabalha? Quanto tempo nós vamos pedindo ele para trabalhar? Agora ele resolveu trabalhar em prol para prejudicar uma pessoa só? Sou totalmente contra.
Senhor presidente, boa noite, presidente, mas outros colegas, boa noite, Judite. Parabéns pela sua coragem de vir aqui. E, senhor presidente, eu quero que você peça a notificação de hoje para trás, desses dias. Porque amanhã ele pode querer notificar todo mundo para poder justificar o erro que ele fez, se ele notificou só ela.
Sim.
Você pede todas a notificação dos dias para trás aí para a gente.
Sim.
Ele envia para a Câmara.
Vai ser pedido amanhã.
Isso aí.
O vizinho dele lá, as mesas deles é fixa, pendurada na parede, já parafusada na parede. É ou não é? Já tem mesa fixa na calçada.
É só isso aí, senhor presidente.
Dona Sônia.
Boa noite. Deixa eu ligar. Boa noite, Judite. Eu estava olhando aqui na minha agenda. Nós estamos... pegar aqui um tempo, desde o ano passado, eu tenho até a data aqui, onde nós já, esta casa legislativa, já andava preocupada com esse assunto ou com esse problema. Gostaria de te parabenizar pelo seu bar, pelas referências que tenho através de netos, familiares que são frequentadores. Um ambiente excelente. E com relação ao código de postura, minha opinião, tem que haver justiça, igualdade para todos. Nós sempre falamos isto. Agora, eu tenho quase que certeza, quase que eu posso te dizer que outros foram notificados. Bom, há dias atrás. Isso aí eu acho que a mesa diretora, nós, mesa diretora, devemos tomar esta providência. E posso afirmar que não foi só você. Mais um eu tenho certeza. Tá bom? E eu acho que igualdade para todos. E outra coisa, talvez, não sei como vou ser entendida, acho que nós, vereadores, juntamente com a autoridade, com as autoridades, né, que é o prefeito, a vice, nós, temos que tomar um cuidado muito grande. Porque a hora que nós não tivermos os eventos na Praça São José, a nossa cidade vai ficar muito triste. Eu, no sábado, eu fui a um casamento e onde vieram pessoas de Juiz de Fora e um médico dormiu em minha casa. Nós conversamos muito. E ele disse para mim que ficou encantado quando passou pela Praça São José e viu a Praça São José cheia, frequentada, com pessoas lá naquele local. Então, gente, é um vai e vem. Cada um tem uma mentalidade. Eu, apesar da idade, eu tenho uma mentalidade jovem. Acho que nós temos que abrir as portas para a juventude, para o comércio local, com respeito, com disciplina. Todas as pessoas devem ter respeito, disciplina, procurar propiciar o melhor em nossa cidade. Nós não podemos acabar com o todo. Esta é a minha, né, consideração nesse debate. E acho que o negócio não é ir lá e acabar com tudo, não. Não sei se fui bem entendida. Te respondi?
Respondeu, sim.
Foi? Respondi bem? Então, tá. Este é o meu ponto de vista. Hein? Essa localização, talvez, do seu bairro esteja te prejudicando mais. Não é? Mas seu bar é excelente. Meu neto é frequentador e adora. Tá bom?
Então, gente, isso, eu quero agradecer a participação da senhora aqui na reunião. Foi proveitosa, garanto para a senhora que foi muito bom para a gente, que já tinha esse assunto já parado em pauta há uns 90 dias e voltou em pauta agora. E prometo à senhora que amanhã tomaremos as providências. A comissão vai agir amanhã mesmo. Muito obrigado pela presença da senhora aqui, viu? Assuntos urgentes. Assuntos urgentes em pauta. Eu só vou questionar, se ninguém... Eu vou questionar o trânsito. Eu hoje, isso foi hoje, mas já vi há dias atrás. Ali em frente à padaria do Geraldinho, semana passada, teve uma carreta que teve que vir escoltada. Duas, né? Eu vi uma. Então eu falo só que eu vi. E hoje eu estava, fui buscar meu neto lá na Amarelinha. Eu não achei um absurdo, não. Achei uma calamidade. Porque a criança não pode atravessar a rua. O trânsito congestionou porque tinha um caminhãozinho de boi, fazendo a curva ali lá no bico do Nilo. Apelido dela de bico do Nilo agora. Apelido dela de bico do Nilo. E o caminhãozinho, resumo, congestionou o trânsito. Então eu queria que nós tomássemos providência, porque o período que o prefeito falou de experiência é 90 dias, eu acho que é muito prazo. Acho que 30 dias no máximo, hein? 120? Eu acho que é muito prazo para a gente continuar. Ou sinaliza direito, ou faz direito, ou então volta o que era. Essa é a minha opinião. Né? Não, não, senhor. Não, senhor. Tem mais horário crítico.
Deixa eu só me dar uma parte.
Boa, sim.
Ali eu passei hoje no horário da saída da escola, é crítico. A carreta que teve que subir escoltada aqui foi uma informação, eu acho, um tanto maldosa, que deram no salão do Valdir Bretas. Como é que eu faço para ir para Juiz de Fora? Pode subir ali. Fizeram de covardia com o motorista. Vamos dizer assim. Chegou ali... É. Não, mas aí eu ia falar com qualquer menino que está mexendo com tanto antes, ô Louro. Se você vê o antes amanhã... Se você vê o antes amanhã, eu ia falar com ele, eu não lembrei. Em frente à barbearia do Valdir Bretas tem uma placa ali. Juiz Fora, mais Espanha e São João de Pompeceno. Arrumar que ela está errada a informação dela. Certo? Eu fui... Anota você está o dia inteiro, que amanhã você vê o cara aí embaixo, não é mais fácil? Ah. Aqui. Foi sábado passado? Sábado passado? Tinha uma... No espaço que o Manel está usando ali, aquele espaço morto ali, vê um caminhão da... Taipava entregar a cerveja ali, o empregado do caminhão desceu, eu estava parado em frente com o Biquense, eu vi. Tirou o cavalete, o caminhão parou ali, fez as entregas tudo ali, e depois subiu por ali mesmo na contramão, subiu aqui na Coronel Souza. Então, para que tem aquele em frente a... Você viu isso? Eu vi. Não tem nada? Eu? Vou entrar debaixo do caminhão, estou fora. É. Eu vou arrumar esse serviço para ficar de postura, ficar olhando ali, quem tá, só vai notificar quem não deve. Tá entendendo? Aí mandar eles lá ficar trabalhando ali. Isso é serviço de polícia também. É caso de polícia. Tá entendendo? Então, pelo que eu vi, ó, eu ando o dia inteiro. Eu pego serviço para todo lado, graças a Deus, ando para cá, para lá. Eu acho que o trânsito melhorou e foi muito, não foi pouco não, tá? Vocês vão ter essa percepção com o passar do tempo. Porque quem anda uma vez ou outra, não tem essa percepção. Eu ando todo dia.
Eu também.
Tá? Todo dia. Eu vou te contar um exemplo, vou te dar um exemplo. Então, senhor presidente, veio uma senhora discutir comigo, ela ficou falando no meu ouvido uns 10 minutos. Quando ela terminou de falar, falou assim, a senhora tem carro? Não. Tem que jogar aqui. A senhora é de táxi? Ah, o prédio do táxi vai subir. Vai subir porque... Nós vamos ter que tomar providência com esse taxista aí, porque nós vamos ter que fazer essa tabela aí. A prefeitura tem que tabelar isso aí, porque eles cobram o jeito que quer, faz o jeito que quer. Essa montoeira de táxi, eles não falam nada. Tá entendendo? Então nós vamos ter que tomar providência também nesse sentido. Certo? Só isso,
senhor presidente. Senhor presidente, só quero questionar um negócio sobre aquele cavalete ali em frente ao bar do Manel. Ali eu acho que não podia ter aquele cavalete, tem que ter um negócio. Porque o que acontece? Quando dá as brigas de madrugada... Eles estão tirando o cavalete e colocando do outro lado da rua. E à madrugada os carros estão subindo por ali. Que aí chega ali e não tem o cavalete, o pessoal estão passando ali. Porque os cavaletes, qualquer coisinha, eles arredam ele. Aquela brigada que tem, sempre tem na rua, ele, todo fim de semana tem. Se eles ficam alguma coisa ali, um guarda-rei, alguma coisa ali. Porque os cavaletes estão tirando de madrugada.
Líder do governo, vai anotando aí.
Só isso. Só.
Anotando aí.
Senhor presidente. Eu vejo, existe condutores e tocadores de veículos. Entendendo? O cara que é condutor, o cara que pode, por exemplo, uma carreta, ele vira lá tranquilo, lá naquele bico lá. À toa, à toa. Agora, tem carro pequeno que quase não consegue. Porque entra mal, faz tudo errado, não entende regra de circulação, não entende nada, entende tocar carro. Isso aí não adianta. Então, quer dizer, muitas vezes aqui, eu estou lá presenciando diariamente ali, entendendo? Eu vejo. Então, por isso que o meu requerimento de hoje, é para asfaltar e canalizar o trânsito. Porque se você canaliza o trânsito, o cara tem que passar ali onde está pintado, ué. Senão ele entra na contramão. Porque o cara vai fazer a conversão para a direita aqui, ó, ele já quer logo pegar na beirinha do... E vai fazer para cá. Ó, não é desse jeito não, ué. A banda não toca desse jeito. Por isso eu estou falando, tem muito tocador de carro que não entende nada de regra de circulação. O cara quer ter uma carteira no bolso. Isso ele quer ter. Eu vejo lá na autoescola. O cara ainda tem sei lá, fala assim, não, eu só vou dirigir aqui dentro de Bicas. Ué, por quê? Bicas é diferente de outro lugar? Você tem que aprender a dirigir em qualquer lugar, rapaz. Não é só aqui não. Outros ficam assim, ah não, só quero minha carteira para levar minha filha no amarelinho ou no colégio. Ó, peraí. Que é isso? Então, quer dizer, olha a mentalidade do povo como é. Ele não está interessado em aprender a conduzir um veículo. Ele está querendo cotocar. Vai para lá, volta para cá, pronto, acabou. Para ele não está nem aí, não. Então, é por isso que eu estou pedindo. Eu sou a favor da mudança, sim. Sou a favor da mudança do trânsito, mas não como ela está sendo feita, conduzido os trabalhos. Primeiro, eu só acho uma coisa. Tem que pavimentar, sinalizar para funcionar a coisa. Porque senão não funciona. Senão não funciona. Mudou lá, botou cavalete, que adianta. Outro dia nós estávamos saindo da reunião aqui, ó. Tiraram o cavalete ali do Quiquinho, não é? O cavalete ali, ó. Aí foi um caminhão, subiu pela rua lá do Quiquinho. Veio outro, o cara subiu em cima da calçada, o baú muito alto, virou, encostou no outro. Pronto. Tá certo? Não tá errado, tá errado. Aquilo ali não é para caminhão. Por que botaram esse cavalete aqui? Por que mudaram aquilo ali? Tá tudo errado. A gente não sabe nem quem manda. Aí fala assim, o Nilo que deu isso aí. Eu não. Nós sentamos, olhamos ali, vai dar certo? Vai dar certo. Mas para dar certo, tem que sinalizar, tem que fazer as coisas certas. É igual esse menino aí, ó. Vai lá do bar lá, ó. Ah, não, eu não pude. Aí foi lá, multaram ela. Será que multaram todo mundo? Eu acho que não tem isso, não. É, calçada é do pedestre. Via é para veículos. Acabou. Se o cara quer colocar a mesa, que ele aluga uma sala, arruma um quintal, tem lá, igual aquele menino lá, tem o Dessim lá, aquele espaço de loteamento ali, tudo ali, pedra pra... Aluga para nego botar a mesa, fazer as coisas, que não pode colocar na calçada e nem na rua. Entendendo? Eu sou taxativo com isso. Isso é problema do comerciante. Entendeu? Agora fica trazendo esse problema pra gente aqui, tem que fazer o código de postura, sim ou não, só. Acabou, ué. Não é? É a mesma coisa do trânsito. Vai mudar o trânsito? Mude o trânsito, mas sinaliza primeiro, faz as coisas dentro da lei. Fazer do jeito que está fazendo nunca vai dar certo. Aí vai o quê? Críticas. Críticas. Todo mundo aproveitando isso para meter o pau. Todo mundo. Não adianta. Ué. Então, quer dizer, o Magela, infelizmente, o prefeito está dando munição pro sei lá, para o adversário dele aí. Se é comigo, eu não faço isso, não. Pronto.
Senhor presidente.
Sim.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, a todos os presentes. Quanto ao assunto do trânsito, o Ailton falou aí, eu também concordo. Eu também, o que quem falou outro dia, quarta-feira passada, uma ambulância subiu pela contramão também. Então, toda hora a gente está vendo essas coisas acontecer. Então, quando teve aquela reunião com o secretariado aqui, eu fiz uma pergunta para o Magela. Falei, bom, aqui embaixo você já mudou o trânsito. Como é que vai ser feito aqui? Ele falou assim, não, aqui está em fase de teste e nós vamos avaliar para ver se vai funcionar ou não. Peguei e falei assim, mas como é que esse se? Se você estava aqui, você viu. Falou, todo mundo estava aqui. Ele pegou e falou, olha, isso aí a gente vai ver ainda. Quer dizer, então o Louro está com o requerimento ali, o 36, é justamente isso aí. Então até queria assinar em conjunto, eu acho que tem que ter um parâmetro para poder definir. Quem que vai definir? É o prefeito sozinho que vai definir ou ele vai fazer uma comissão, entendeu? Então, eu acho que a gente até devia todo mundo assinar esse requerimento junto aqui para poder cobrar do prefeito qual que vai ser o parâmetro que vai definir.
Júlio, só te complementar isso aí, a gente está até comentando, você está entrando no requerimento do Louro, né? Mas é importantíssimo isso mesmo, porque fez a mudança do trânsito, né? Está tudo em opiniões. Então, tem esse período de testes. Na opinião de quem? Se melhorou ou piorou? Na opinião de um, melhorou. Na opinião do outro, piorou.
Porque
não
no
vai
dia,
chegar a lugar nenhum.
No dia aqui,
mas na opinião técnica, pública,
no dia da reunião, o prefeito meu não soube falar qual que era o parâmetro e como que ia ser, nem quanto tempo. O tempo já está estimado, 120 dias, mas não sabia falar. E, Quiquinho, aproveitando o assunto do trânsito aqui, talvez você possa me informar. A parte alta ali, tem aquela placa ali do Cacau subindo e tem as transversais ali. Ali está com, tudo com placa. Aquilo está valendo, não está valendo?
Faixa.
Não, tem placa também. No Cacau tem uma placa lá que é proibido. Está valendo mesmo sem ter alteração do trânsito? Não, porque... Não, pois é, que eu digo isso porque eu cansei de ver esse final de semana. Está muito confuso. Entendeu? Aquela rua ali da padaria, do Gilbrão. Não, Esse final de semana, que tinha muita gente de fora.
Só uma parte, não tem nada confuso. Se tem uma faixa desse tamanho lá.
Tá bom. Com offset, então cortado, tá. Não pode já que entrar, você, não pode entrar. Já que você entrou no mérito, que não está confuso, eu vou te provar que está confuso. Presta atenção. Eu estou descendo da padaria do Gilbran. Chegou em frente o Pedro Salles, eu viro à direita no Frango Bar e subo aquela rua. Tem placa ali falando que é proibido?
Não, não. Tudo bem, eu estou falando da outra rua. Eu falando
que está confuso.
Eu falei da outra rua. Está precisando de esclarecimento,
tem que ir na rádio, então informar. Pode ser. Então, está confuso, não está? Quer que eu te arrume outro lugar? Não precisa. Não, deixa para lá. Vamos lá. Eu quero o seguinte, eu só estou falando que o prefeito tinha que ter um esclarecimento. Eu falei, gente, igual ele falou aqui na reunião, está vindo uma equipe para poder avaliar se vai poder, se não vai. Ele mesmo falou assim, eu não vou assumir sozinho esse mérito, esse ônus dessa mudança. Pode haver algum problema. Então ele contratou o pessoal de Juiz de Fora para vir fazer um estudo. É que ele falou aqui na reunião. O pessoal da universidade. Para fazer uma análise que ia ficar em R$4.000 essa análise, que ele ia pagar, mas para não ter...
Fizeram e foi impedido.
Entendeu?
Fizeram análise e foi impedido. Na Rua da Copasa.
Bom, ele falou aqui no dia daquela reunião. Bom, ele falou aqui no dia. Tá, mas ele falou aqui, eu perguntei para ele no dia da reunião. Não. Ô, Louro, ele falou na reunião com o secretariado. Eu perguntei para ele, falei assim, olha, a parte de baixo, como está a parte de baixo? Ele pegou e falou assim, não, isso aí está em teste.
Vou te chamar com você, porque eu fui convidado.
E a parte de cima?
Ligaram para mim às 8h45 e eu disse que não ia porque era contra.
Eu também fui chamado para ir lá, mas não houve análise. É isso que eu estou dizendo.
Sim, Louro. Vamos em frente. Posso então acabar? Só um minutinho. No dia da reunião, ele falou que ia contratar uma equipe de Juiz de Fora para poder avaliar. Eu acho que ele até está certo. Porque tem uma casa com a rachadurazinha, aí quando vê, o cara vai falar que foi do trânsito. Ele está certo. Ele falou que não ia assumir sozinho. Bom. Eu acho que em questão das placas e tudo, eu acho que tinha que ter um comunicado. Falei assim, olha, o trânsito, ele ainda está em análise, e as placas estão valendo, as pessoas podem ser multadas, porque está muito confuso. Eu acho que está. Porque a gente fala assim, ah, não mudou o trânsito, quer dizer, não, então vai lá naquela rua de baixo estadual para você ver que transação. É só assim, um esclarecimento, entendeu? Porque o povo está esperando. Então, Quiquinho, veja bem, só assim, um esclarecimento, vai na rádio, fala, para poder evitar de uma batida, um troço desagradável que possa acontecer. E também, você, já que levantaram a polêmica aqui, você podia ver para a gente lá se realmente o pessoal veio fazer essa análise, que o Louro falou que não, mas que o prefeito falou com a gente aqui que ia vir, se veio e qual foi o resultado dessa análise, para a gente também ter ciência para poder, porque o povo fica perguntando, né? Só isso.
Deixa eu esclarecer. Esse dia que o Ailton está falando que esse cara veio aqui, eu fui chamado para ir também, Ailton. E foi o seguinte, o cara veio aqui, eu já expliquei isso aqui para alguns em off. Acho que inclusive para você e para o Julinho ali, a gente conversando naquela mesa ali, num dia, naquela reunião que o prefeito teve aqui. O cara veio aqui, o cara é da UFJF, indicado pelo Edson, engenheiro da prefeitura, e o Edson ainda disse assim, cuidado com esse cara. Só falou isso? O cara veio, olhou... afirmou em off que não teria problema nenhum, perguntou quantos anos aquela rua era calçada, porque ele veio aqui, na verdade, para olhar o problema das casas, se suportaria o trânsito, suportaria e tal. Ele perguntou, quanto tempo tem que essa rua é calçada? Fala, tem uns 80 anos. Falei, então não tem problema nenhum, não. 80 anos? Vou passar à vontade. Mas eu vou fazer um troço mais elaborado, não sei o quê, e foi embora. Dois dias depois, acho melhor estudar isso melhor... Aí fez o prefeito ir lá, pediu R$40.000, R$4.000 por mês, para fazer um estudo prolongado. Ou seja, ele quer morder, quer tirar um cascalho. Três dias depois veio um cara aqui, engenheiro da Impave, tio do Anderson Sazoca, se vocês quiserem chamar ele aqui, ele vai confirmar. O cara é engenheiro da Impave há 50 anos, esteve aqui, pediu uma carreta, que eu acho que foi até o Corujão que cedeu, rodou aquelas ruas, tudo lá, no lombo da carreta. Aí eu gosto desses caras assim, né? Ele subiu, não é engenheiro, não. Subiu no lombo da carreta, falou, passa a carreta aqui, passa de novo, dá ré, vai, volta. Pode fazer o que vocês quiserem. Termo de compactação do solo. O cara nem discutiu. Você pode fazer. Trabalho com isso há 80 anos. Pode fazer, não tem problema nenhum. Com relação a este problema das casas, do balanço e tal. Avaliar fluxo de trânsito, isso aqui, hora nenhuma isso foi discutido. Hora nenhuma. Fluxo de trânsito, eu não lembro do prefeito ter falado isso aqui, não. Se ele falou, é mentira. ele falou, o problema lá era o balanço das casas, passar carros e tal. O outro engenheiro queria morder 40 mil reais que ele pediu, num contrato de 10 meses, não sei quanto tempo, 4 mil por mês, uma conversa totalmente diferente do que ele teve. Eu estava com o Nilo em Belo Horizonte, você lembra, Nilo? Falei, ó, acabaram de ligar, a Léa tinha me ligado e dito para mim. Pessoal, o cara ligou e falou que não tem problema nenhum, pode fazer. Dois dias depois ele mudou a conversa. Aí já queria dinheiro, já queria contrato, já queria não sei o quê. É, foi isso que aconteceu. Então não existe, e nenhum dos dois, aí vamos mais fundo, nenhum dos dois, nem o rapaz da Impave, né, esse servidor lá, nem esse engenheiro, nenhum dos dois deu laudo nenhum por escrito, de nenhuma das situações, nenhum dos dois. O que o cara da Impave fez foi mandar o currículo dele, o engenheiro da Impave, ele mandou o currículo e tal, não sei o quê, falou, não, se precisar eu vou aí, eu volto aí, afirmo e reafirmo que não existe problema. Mas tudo apalavrado também, não tem nada escrito, não tem nada assinado. Tá? Aí concordo, Julinho, desculpa, com, aquele, com relação ao que você disse lá. Eu não queria nem entrar em assunto de trânsito, eu queria falar de um outro problema, que eu acho muito sério, que aconteceu aqui nessa casa, mas depois eu venho nele. Que ali realmente é um problema, na virada que você disse do Pombal ali, é um problema. Aquela virada no retorno ali. Mas aquela placa ficou exatamente para tentar diminuir o fluxo do trânsito ali, por causa da obra lá na frente, que não podia transitar, aquela obra lá perto da ponte. Uhum. Mas aquelas ruas que eu estou querendo dizer ali, onde reverteu o trânsito, e que não tem outra medida, assim como a professora Francisco Pérez mais em cima, gente, aquela rua não tem condição de ter mão dupla naquelas ruas. É. Ponto. Por isso que resolveu se manter aquelas faixas. E uma pessoa, porra, que não é sacanagem, não. Uma faixa desse tamanho na entrada da rua e falar que não sabe se aquilo está valendo, está valendo, ué. Está escrito lá que é proibido, ué. Então, assim, é uma questão de... O que eu falei com eles até semana passada, o quê? Vamos botar placa. Vamos botar a placa.
Eu concordo, sim, mas o que eu quis dizer é o seguinte, tem que ter um esclarecimento, porque a pessoa está vendo aquela placa, mas está ligando a mão à contramão ou a mudança do geral do trânsito. Então, sim, como concordo. Não houve a mudança, a pessoa associa e fala assim, não, mas então não teve a mudança, às vezes não está valendo. Então fica às vezes sim, às vezes não, um esclarecimento para poder...
Sim, concordo.
Só isso.
Aí, presidente, eu quero falar de um outro assunto. Você vai falar do trânsito, Nilo?
Vou falar.
Desculpa,
falar
da ambulância. Então, pode falar. Do trânsito?
Vou falar da ambulância.
Não, mas vamos ser sucintos, esse assunto vai até mais demais se continuar.
Porque como eu disse, é igual o Julinho falou, a ambulância subiu na contramão. Bom, a ambulância é um veículo prestador de serviço, entendendo? Um veículo de socorro, mas não dá o direito dele rasgar na contramão em direção assim, não. Não dá, não. Ele pode até pegar a seletiva de ônibus, pegar a coisa e tal, mas no fluxo do veículo. Então, o que acontece? Se o motorista da ambulância lá, ele é um cara inteligente, se sai do hospital, ele vai pegar a BR logo ali. Ó. Ele tem que sair de lá, entrar ali e sair lá. Não é ficar cortando aqui, não. Está errado. Então, isso aí é politicamente, o motorista está o quê? Julgando como se diz, a mudança do trânsito. É para dizer, a ambulância, igual você falou mesmo, a ambulância vem na contramão. Ó, mas ele pode andar na contramão? Peraí, ele tem responsabilidade, rapaz, que ele é um prestador, ele está ali como socorrista. Ele não pode só porque é um carro que dá direito a ele, uma luz intermitente, sirene, entrar na contramão e sair fazendo besteira. Não pode não, ué. Ué, peraí, que socorrista aí? Então, quer dizer, se é ambulância da prefeitura, tem que saber quem é o motorista e tem que meter ele mesmo do SAMU. Ele não pode fazer isso não, ué. Que isso? Tem que ser multado. Não é? É claro, tem que ser multado, sim.
Senhor presidente.
Sim.
Rapidamente também com relação ao trânsito, quando disse, o Julinho disse aqui que está confuso, na rua Garcia Passos, continua a faixa lá. Só que ninguém está fazendo o contorno e descendo. A rua. Como é que chama? A rua do posto.
Garcia Passos.
É Garcia Passos. É. Não, a que vem.
Melo Viana.
A Garcia Passos, quando ela vem ali. Sai. Porque a Garcia Passos, na verdade, ela vai pelo posto, depois ela segue até lá no final.
Ah.
É isso que eu confundi, porque é a mesma rua. Não. É a Garcia Passos, que lá na frente, perto da madeireira, ela vira e vai até lá embaixo. Não, aquela vai direto. É por isso que eu me confundi. Então, vem ali, tem a faixa, a partir do dia 6. Mas o trânsito continua fluindo em mão dupla ali. As pessoas, entendeu? O que gerou essa confusão foi isso, porque foi colocada a faixa em determinados pontos que depois não valeu, aquilo não está funcionando. E as pessoas estão tão confusas. Aquilo que tirou, que foi programado, que foi dito, não está valendo, será que aqui também está funcionando? Eu mesmo fui lá, quando cheguei, tinha carro descendo, eu peguei, segui o mesmo sentido. E o pessoal fala que ninguém está respeitando. Então, se ninguém está respeitando, se não está valendo, tinha que tirar essa faixa. Porque aí abre espaço para a pessoa ser multada injustamente, porque o que ficou, o que até o prefeito disse, é que a parte de baixo é que estaria afetada, a parte de cima não. Mas, quer dizer, a faixa continua lá, aí o povo não sabe se mudou, se não mudou, esqueceu de tirar a faixa, né? Está bem confuso. Eu vou dar uma opinião, sou líder do governo, não sei se é válida, mas como disse o Geraldinho, né? Esse prazo aí, e foi dito também pelo Julinho, esse critério de avaliação, esse prazo de 120 dias é muito, eu acho um prazo muito grande. Já deu para perceber o contentamento ou descontentamento das pessoas com essa mudança aí. Eu vou dar uma sugestão, sei, de repente, faria um plebiscito, vamos dizer assim, colocaria uma urna ali na praça. Quem é a favor da mudança? Que o trânsito permaneça como está ou volte como era? E as pessoas vão votando, vão dando sua opinião e faz um levantamento. Aí dá para ter uma visão de como que está o nível de agrado ou de desagrado. Porque quem que vai avaliar isso? Né? Para mim está horrível, porque eu tenho que dar a volta lá para poder sair aqui. Eu acho que botar o papelzinho na urna lá, acho que vai ser... Ô, líder do governo, o senhor lembra que eu fiz um requerimento aqui a respeito da colocação daquele espelho na esquina? Agora está muito mais necessário, né? Porque o trânsito está vindo todo naquele sentido ali. Eu acho que eu vou refazer esse requerimento e que nos ajude lá.
Faz mais três, porque não é pouco.
Só isso, Pedro.
É outro assunto.
Ah, sim.
É outro assunto, não tem nada a ver com trânsito, eu nem queria falar de trânsito, que eu já apresentei até o requerimento nesse intuito de saber como é que isso vai ser avaliado. É uma discussão que não termina. O que eu quero falar é uma coisa que aconteceu aqui semana passada, e eu estive viajando nessa Semana Santa, pensando muito no que aconteceu. E eu acho que o que aconteceu semana passada é uma coisa muito séria. Eu acho que muito pouca gente se atentou para o que aconteceu aqui semana passada. O secretário de Cultura usou aquela tribuna ali e disse ali que a prefeitura está financiando o transporte Leopoldina para disputar esse campeonato que Leopoldina está disputando. Na reunião que nós fizemos aqui, fechada, o prefeito falou que a prefeitura não estava financiando.
Sim.
Eu acho muito estranho isso. E aí já vieram me falar em off, depois daquilo, que o montante chega perto de 30 mil reais que a prefeitura estaria financiando para o Leopoldino. Então, assim, eu acho que é uma coisa conflitante e grave. Porque se o secretário sobe ali na tribuna e diz que está acontecendo, o prefeito negou aqui na reunião com a gente. Diz que não está financiando. Das duas, uma. Ou o prefeito mediu para a gente, ou o secretário está fazendo uma coisa sem o conhecimento dele. Tem alguma coisa acontecendo nisso aí. Muito estranho. Então, eu acho que a mesa deveria, a presidência da casa, citar o fato acontecido, citar a reunião e pedir ao prefeito a posição definitiva sobre realmente o que está acontecendo. Ou a prefeitura está pagando ou não está pagando, se está pagando, como está pagando e quanto está gastando. Porque eu pedi as informações há duas semanas, hoje está fazendo 15 dias e não recebi a resposta, assim como não recebi a resposta a respeito do requerimento que eu fiz da Defesa Civil. E assim, aí vamos lá, porque o Louro é chato. O Louro na época do Honório era o chato também, porque cobrava a resposta de requerimento que também não vinha. Então não mudou nada, continua tudo igual. E continua a Câmara sem receber as respostas e sem tomar atitude. No mandato passado, eu fiz um requerimento aqui nesse plenário, solicitando abertura de comissão especial para investigar crime de responsabilidade dos secretários que não respondiam os requerimentos. Os vereadores votaram contra, quase todos, inclusive a vereadora Bela e o vereador Rafael, que está ali sentado. Acho que a mesa já deveria se posicionar, porque é uma questão da Câmara, não é do Louro, vereador. O requerimento, quando é aprovado nesse plenário aqui, ele passa a ser um pedido desta casa, não é meu, não é do Nilo, não é do Julinho, não é de ninguém. Se eu apresentei o requerimento aqui e ele foi aprovado, a satisfação que é devida é para a Câmara de Vereadores, não é para o Louro enquanto vereador, nem para ninguém pessoalmente. Então acho que a mesa deveria, e sugestão, via ofício, informar ao prefeito que não vai mais admitir atraso em resposta de requerimentos. E respostas até simples, às vezes. Muito simples. Respostas claras e objetivas, diga-se de passagem, né? Porque eles gostam também de enfeitar o pavão. Dizer, falar assim, estou providenciando. mas não fala o que está fazendo, se está licitando, se não está, se vai tomar providência, se não vai, se pediu cópia, se não pediu, se vai ceder para a gente fazer a cópia, que é assim, senão já vamos nós empurrando o problema com a barriga de novo. Então acho que a mesa deveria tomar atitude com relação a esses dois fatos. Primeiro, a falta de resposta de requerimentos, que continua, que persiste. Segundo, a questão que aconteceu aqui semana passada.
Sim.
Sabia do prefeito municipal.
Eu acho que essa denúncia é grave.
Acho gravíssimo.
Não, eu também acho gravíssimo.
Acho gravíssimo. Então tem que saber exatamente o que está acontecendo. Quem é que está falando a verdade nessa história aí? Se está pagando, se não está pagando, quanto está pagando, quanto está gastando e por aí afora. Comente, senhor presidente. Vereador Rafael, eu pedi foi a informação do
se havia algum convênio entre Leopoldina e a prefeitura.
Né? Acho que eu pedi cópia, pedi cópia inclusive, não recebi não.
O secretário disse que tinha, né?
Diz que foi assinado. Sim.
Me permite só complementar, porque além de ser uma coisa muito grave, né, como o senhor disse, ou o prefeito não está sabendo, né, sem o conhecimento dele. É uma coisa grave. E ainda por cima, além desse desrespeito que está acontecendo com a Câmara, nas respostas chegarem atrasadas ou chegar resposta atravessada, né, nada a ver com o que você perguntou, ou mesmo respondendo que não vai ser cumprido aquilo conforme a lei, né, que foi aprovada, como eu disse para vocês. Esse convênio, mesmo que a lei... Eu ainda não peguei para analisar aquela lei que a gente aprovou. Mas mesmo que a lei não tivesse a data para findar, né, estivesse valendo, deveria subir o convênio, novos termos de convênio. Ainda mais se tiver valores aí a serem repassados, né? Porque na administração passada não eram repassados valores. Era só a manutenção do clube, não é? E mesmo assim, era da nossa alçada, nós tínhamos era da nossa responsabilidade a gente dar o aval, analisar todas as cláusulas. Então essa, se realmente existe e se tem valores aí desse convênio repassados, é uma coisa muito grave, sem o consentimento da Câmara.
Ô, vereador, eu quero notificar que a Câmara já pediu há quantos dias? Há mais de 20 dias. O prefeito, a mesa diretora, foi oficiado diretamente ao prefeito. Então, ele está ciente do atraso dos requerimentos. Ele está ciente. Agora, nós podemos fazer outro novamente, mas tem aproximadamente 20 dias que isso aconteceu. Eu me recordo que eu assinei. Hein?
Perdendo os requerimentos.
Mais alguma coisa em assunto urgente? Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Ordem do dia da 13ª reunião pública ordinária. Estão em votação, em discussão e votação os requerimentos. 20, da vereadora Sônia, que diz respeito à creche. Em discussão. Em votação, requerimento aprovado. Requerimentos número, pedido de providências, número 14, 15 e 16 do vereador Nilo. Pedido de providência, todos eles providência. Em discussão, em votação, requerimentos aprovados. Requerimento número 11, 2014. Pedido de providência da vereadora Bete.
Senhor presidente,
Eu gostaria de fazer um breve comentário, porque devido justamente a essa modificação do trânsito, que não foi modificada, existe essa confusão das pessoas, foi pedido, né, pela diretora, e também diz ela que é pedido dos pais, para ter, né, maior segurança para as crianças. E eu até gostaria que os demais colegas se aprovarem, assim,
o vereador
assinassem comigo para ter
hoje eu estava lá para pegar o meu neto, e a diretora me disse que no primeiro dia e no segundo dia teve policial, que depois não apareceu lá.
Até que seja pelo menos definido como vai ficar o trânsito, mas no momento está sendo necessário isso.
Sim, pode falar. Em discussão.
Concordo com a vereadora Beth, faço questão de assinar, mas gostaria só de lembrar que nós temos outra escola na mesma situação. Sempre foi muito difícil, as crianças correm muito perigo, que é a Escola Municipal Coronel Souza. E sempre pedimos a guarda policial, entrada e saída de alunos. E vai um dia, não sei o hoje, mas o ontem era assim. Vai hoje, aí tá, dois dias depois para. E aquelas crianças também necessitam. Tem outras escolas que necessitam também.
Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Eu soltei um requerimento, um pedido de providência aqui do Nilo, tá? É o 17/2014, que fala sobre as obras na Levinha do Coelho. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 35/2014, pedido de providências. Requerimento número 36, pedido de informações. Requerimento número 37, pedido de informações do vereador Louro.
Sim? Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao vereador para assinar em conjunto o requerimento número 36 com relação ao trânsito, porque até, né, foi bastante discutido aqui hoje, e é um assunto que está trazendo realmente dúvidas, né, e muito questionamento. Então, eu gostaria de pedir o vereador para assinar em conjunto, vereador.
Requerimentos em discussão?
Não vou nem comentar esse requerimento, não, do trânsito, né, que a gente já discutiu muito questão de trânsito. Eu quero dizer só o seguinte. Eu estou apresentando alguns requerimentos aí, discutindo algumas questões, e eu acho que faz parte eu justificar o que está acontecendo, até porque o nosso amigo João está ali sentado com a mão na cabeça, e eu tenho certeza que isso vai, como é que isso funciona depois, né? Não por causa dele, mas lá embaixo, né, João? Como é que funciona, no mandato passado era a mesma coisa, né? As fofocas, as fomentações, etc. Eu não tenho por que esconder essas coisas. Eu acho que o período de lua de mel que o governo teve já acabou, passou. Então agora é o seguinte, porque é muito bacana e muito bonito a gente ser secretário municipal. Eu acho legal, todo mundo quer ser, né? É bom pro ego, a pessoa fica inchada, uns até mais do que deveriam. Mas na verdade, além do glamour do cargo, vamos dizer assim, né? Porque tem toda uma posição diante da sociedade, tem as obrigações que têm que ser cumpridas e não estão sendo cumpridas a contento por vários secretários. Então essas questões que eu estou colocando e pontuando, e a situação deve piorar, né, daqui para frente, porque na verdade o que você percebe é que a pessoa só quer o glamour, mas a obrigação do cargo não quer, entendeu? Eu vou citar de exemplo o que esteve aqui, é meu amigo particular. Quando eu perguntei semana passada se o secretário tinha conhecimento da lei de transporte do esporte. Não, não tem. Mas como não tem? Ele não tem conhecimento que existe uma lei municipal aprovada no ano passado? Ué, quem pecou nisso aí então? Alguém pecou, ué. Que alguém tinha que saber, alguém tinha que ter informado isso a ele. Então, aparentemente, quer dizer, aí, não é, eu não posso fazer juiz de valor, porque eu não estou dentro da secretaria da pessoa o dia inteiro, né? E sei que tem muito serviço. Pode ser a secretaria que for, tem muito serviço. Se a pessoa pegar para fazer o que tem que ser feito, é serviço a dar com um pá que não acaba. Aí você vê que o cara não tem conhecimento da lei, a lei não foi regulamentada e nem vai ser. Já estou afirmando aqui, ó, não foi e nem vai ser. Vai continuar sem ser. E vamos tocando bonde. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que não pode ser assim. Então, na verdade, eu estou dando um basta nessa situação toda, porque eu vivi isso no mandato do Honório. O Honório teve os mesmos problemas. Não é privilégio do Magellano. Esses problemas que estão acontecendo não são privilégio do governo Magella. No governo Honório existiam problemas idênticos. Se eu for, vou dar um exemplo só. Existe uma lei espetacular do vereador Gilson Matos sobre limpeza de terreno. O vereador Rafael conhece, o vereador Abete também, éramos vereadores aqui, e que até hoje não foi regulamentado. Até hoje, a lei é de 2010, se eu não me engano, salvo engano. Foi, então não é possível que as pessoas não sentem e trabalham? Quer ser secretário só para ser? É, apaga incêndio pra caramba, tem muita coisa para fazer, mas tem uns aí que nem tanto. Nem tanto incêndio tem para apagar. Porque a Secretaria de Obras tem muito incêndio para apagar, a Secretaria de Educação tem muito incêndio para pagar, saúde tem muito incêndio para pagar, assistência social tem muito incêndio para pagar. A maioria delas não tem muito incêndio para pagar mais não, porque nem, a maioria nem atende mais público. Aí é serviço interno administrativo. E por que que não dá conta? Tem que dar, ué. Tem que dar conta. Tem que trabalhar. Tem que sentar o traseiro ali, né? Aquelas coisas que a gente fala, que eu falava muito, chegar às 7 horas da manhã e sair às 7 horas da noite. Tá ganhando, querendo ganhar 3 mil por mês, achando que, ah não, é pouco, vou sou servidor público. Vou chegar aqui meio dia e meia, vou sair às 5. É assim. Tem muitos aí assim, desse jeito. Como era também antes. É o que eu estou falando. Então, eu quero citar o de antes, porque antes a gente via o mesmo problema. E o problema permanece. Dessa feita, acho que um pouco mais grave. Na minha avaliação, posso estar errado. Posso estar errado. Mas na minha avaliação, está um pouco pior. E essa situação. Tem secretários aí que tem dia da semana simplesmente que é day off. Esse dia eu não trabalho. É, sabia que tem isso? Tem, day off. É igual médico de PSF, tem dia que ele não trabalha. Se dá esse luxo. E para mim é luxo. Eu acho que uma pessoa que pega uma responsabilidade deste tamanho e desse quilate não pode se dar a esse tipo de luxo. Ou então pede para sair. É igual o Capitão Nascimento, pede para sair. E está faltando aí, prefeito Magella, o João, que é muito amigo dele, vai levar esse recado, por favor. Vai dizer para ele o seguinte: está na hora dele assumir uma postura de Capitão Nascimento. Pede para sair. Não quer trabalhar? Pede para ir embora. Pede boné. Porque, sinceramente, gente, não tem condição. Eu acho que não tem condição. E vou repetir aqui: não é privilégio do governo atual. No governo passado, também aconteceu. Muito. Aconteceu muito. A gente que trabalhava aqui o dia inteiro, que ralava pra caramba, a gente via isso acontecer. Eu acho que tem que dar um basta nisso. Acho que o poder público hoje, a administração pública, não pode mais agir dessa forma. As pessoas falam e falam muito por aí que nós, vereadores, por exemplo, não tivemos que ganhar salário. As pessoas falam isso. Agora, eu acho o seguinte, não tem que ganhar não. Se não cumprir a obrigação, não tem não. Está cumprindo. Cada um está cumprindo o seu papel. Cada um está fazendo o que tem que fazer. Beleza. Passou. Agora, o nosso juiz está aí fora. Quando chegar daqui a 4 anos, cada um de nós vai poder estar sentado aqui ou não.
2 anos e meio.
É, nem isso mais, né? Os nossos juízes estão aí. Eles é que vão avaliar e vão dizer se a gente vai poder estar sentado aqui ou não. Daqui a 4 anos, todo mundo aqui pode ser demitido. Todos. Sem exceção. Então está na hora do prefeito começar a agir como Capitão Nascimento e não quer trabalhar, pede para sair. Só isso, senhor presidente, desculpa.
Requerimentos ainda em discussão? Requerimentos em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em segunda discussão o projeto de decreto legislativo número 1/2014, que aprova sem ressalva as contas do prefeito municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2006, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em segunda votação. Essa votação é nominal, né? Está em segunda discussão.
Em segunda votação. Essa votação é nominal, tá, gente? Vou começar pela ordem. Vereador Louro.
Meu voto, senhor presidente, mantém a mesma linha do último, voto favorável, com as ressalvas já apresentadas anteriormente.
Vereador Nilo.
Aprovado.
Vereador Júlio.
Favorável.
Vereadora Bete.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Geraldinho.
Favorável.
Kikin.
Favorável, senhor presidente.
O presidente também vota favorável.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir dispensa de interdício para a terceira discussão e terceira votação.
Senhor presidente, eu tenho dúvida da dispensa do interdício aí. Se pode ter ou não. Porque essa votação é prestação de contas, acho que tem que ter as três votações, tá? Pode ter dispensa, não. Ela tem que voltar novamente para o plenário. Tem certeza?
Pode ter. Pode sim, é da primeira para a segunda.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto aprovado em segunda votação.
Já pedi. Agora só coloco o terceiro.
Aprovado por unanimidade. Em segunda votação.
É, senhor presidente, então, novamente, venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação. Aí você coloca, terceira discussão, terceira votação, aprovado. Repete tudo aí.
Está em terceira discussão o projeto de decreto legislativo número 1/2014, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2006, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam... voto nominal de novamente. Vereador Louro.
Favorável.
Vereador Nilo.
Favorável.
Vereador Júlio.
Favorável.
Vereadora Bete.
Favorável.
Vereadora Sônia.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Geraldinho.
Favorável.
Vereador Quiquinho.
Favorável.
Vereador, o presidente, favorável. Os vereadores que aprovam, nós que estão, projeto de decreto aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 1/2014, que altera a lei complementar número 21/2013, que dispõe sobre a estrutura administrativa da regulação, controle, avaliação e auditoria das ações de saúde do município de Bicas, instituindo as funções de confiança e respectivas gratificações que mencionam. Está em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, eu venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o projeto de lei complementar. Está em terceira discussão o projeto de lei complementar número 1/2014, que altera a lei complementar número 21/2013. Que dispõe sobre a estrutura administrativa da regulamentação, controle, avaliação e auditoria das ações da saúde no município de Bicas, instituídas funções de confiança e respectivas gratificações que menciona. Está em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei complementar aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 7/2014, que fixa os vencimentos de cargo de operador de máquinas e tratorista do município de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei Aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, venho pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 7/2014, que fixa os vencimentos dos cargos de operadores de máquinas e tratoristas do município de Bicas e da outras providências. Está em terceira discussão. Em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 11/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas aos servidores públicos municipais no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e dá outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em segunda votação.
Senhor presidente, gostaria de pedir dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão o projeto de lei do Executivo número 11/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder cestas básicas aos servidores públicos municipais no dia 1º de maio, dia do trabalhador, e dá outras providências. Está em terceira discussão. Está em terceira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em terceira votação. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo número 2/2014, que aprova sem ressalva as contas da Prefeitura Municipal de Bicas relativo ao exercício financeiro de 2012, acolhendo o parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Está em primeira votação. Está em primeira discussão. Em primeira votação. Vereador Louro.
Favorável.
Vereador Nilo.
Favorável.
Vereador
Juninho. Favorável.
Vereadora Beth.
Favorável.
Vereadora Sônia.
Favorável.
Vereador Rafael.
Favorável.
Vereador Geraldinho.
Favorável.
Vereador Quiquinho.
Favorável.
Presidente, favorável. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto e decreto aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei executivo número 6/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento municipal, construção do parque. Esse crédito adicional especial aqui é para a construção do parque dos ferroviários. Está em primeira discussão. Hein? Não, está perguntando pelo valor.
250 mil o valor.
253 mil.
Apareceu semana passada.
Semana passada.
É até o projeto.
Depois da academia?
Está em discussão. Em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Está em discussão o projeto de lei do Executivo número 3/2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 33.769 e dá outras providências. Em relação ao veículo da Secretaria de Governo. Deve ser uma compra de um carro.
Presidente, só para esclarecer, porque eu lembro que eu falei isso semana passada, mas não sei se todo mundo recorda, esse projeto a gente chegou a votar ele ano passado.
Sim.
É de recurso de 25 mil, de um convênio com o governo do estado, e a prefeitura está inteirando 8 mil e pouco para comprar esse veículo.
Sim.
O convênio é de 25 mil só, mas está pedindo abertura de 33, que a prefeitura vai inteirar 8 para poder comprar o veículo.
Ainda em discussão? Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Vereadora, verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes, o senhor presidente, ao final da ordem do dia. Boa noite a todos.
Nada mais a ser liberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite.
Ah, é, não.
Ô, João, você marcou a foto da... Você marcou a foto da Marta aí?